Lucas capítulo 1, versículo 26, histórias de Natal. Eu vou contar a história dela, Maria, a mãe de Jesus, você conhece. E o título da mensagem é Eu Me Rendo. Esse é um encontro importantíssimo, onde tudo começa entre Maria e o anjo, onde toda a história começa a se desenrolar. E o autor Lucas, logo no início, ele já sai narrando esse encontro e fala sobre render-se ao Senhor. Então fique preparado, se você é controlador, deixa eu fazer uma pesquisa para tornar essa mensagem participativa. Quem aqui ou se considera controlador, ou considera que controla demais algumas áreas da vida, ou conhece algum controlador que não esteja aqui, ok? Para não dar briga. Quem aqui é honesto e diz... Isso, eu sabe, sempre tem, no outro culto também tinha gente levantando a mão do outro, e lá atrás tinha um cara com as duas, eu achei que ele estava adorando, mas não. Ele estava dizendo, sou duplamente controlador. Então, preste minha atenção, você está prestes a ouvir Deus falar com você sobre abrir mão do controle. Por isso o título é Eu Me Rendo. Eu vi um marido dando um grito, glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz que no sexto mês de gravidez de Isabel, eu já vou falar dela, Isabel é uma senhora, não podia ter filhos, milagrosamente ela está grávida. No sexto mês de gravidez de Isabel, que ficou grávida de João Batista, o anjo Gabriel, e é importante você grave esse nome, foi até Nazaré, a cidade da Galileia, se encontrar com uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. E olha que interessante, se você não sabia, José era descendente de Davi. Jesus é conhecido como raiz de Davi, filho de Davi, por causa do seu pai, José. E o nome da virgem era Maria, e o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada por causa dessas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Vem um anjo e ele diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ela ficou perturbada. Talvez você esteja aqui nessa noite, nesse exato momento, e você esteja perturbado com coisas que estejam acontecendo na sua vida. Situações que você se colocou e não imaginou que estaria ali. Momentos que você jamais sonhou ou planejou viver. Frustrações que você está vivendo agora e não tinha planejado isso. Talvez você esteja frustrado e confuso, e aqui Maria está perturbada e confusa. Mas então o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você vai ficar grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome nele, o nome mais lindo de todos os tempos, de todas as eras, Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Essa história é linda, poesia aos meus olhos. Então Maria perguntou para o anjo: como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então Maria respondeu para o anjo: olha, Gabriel, esse não é um bom momento para eu ficar grávida, não estava nos meus planos do ano, e se eu ficar grávida logo agora, as fotos de casamento, que custaram muito caro, não vão ficar tão boas, e talvez eu não entre no vestido. A resposta dela foi: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Outras versões mais tradicionais, Almeida, Revista e Corrigida, ela usa uma expressão muito significativa. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Faça em mim segundo a tua palavra. Pai, obrigado por essa noite, por todo esse tempo de louvor. Eu te peço que tu fale conosco até o fim dessa reunião, em nome de Jesus, amém, e amém. Aquela música ali estava me dando uma vontade de chorar, Talvez você conheça, eu quero convidar vocês para a gente falar de outras pessoas, tá? Ninguém aqui é acostumado a falar de outros, né? Vamos falar de outras pessoas, não de nós aqui, ok? Vamos combinar que nós não vamos falar de nós aqui. E eu quero que você imagine alguém que você conheça que seja controlador, uma pessoa controladora. E imagina essa pessoa que você conhece, que gosta de controlar os filhos, por exemplo. Controlar a aparência deles, a roupa que eles vestem, onde eles vão, com quem eles saem, o que eles fazem, qual a faculdade que eles vão fazer, com quem eles vão namorar, como vão casar, quantos filhos vão ter, quantos netos vão dar. Controlam insistentemente os filhos. Pensou aí? Só a gente fora daqui, tá? Nós aqui somos crentes. Agora pensa em pessoas que gostam de controlar o seu cônjuge. Mantenham-se firmes aqui na frente, gente. Não quero causar intriga hoje. Como ele mastiga, que roupa ele veste, aonde ele vai, com quem ele joga na quarta-feira à noite. Estou dando uma moral para os homens aqui, né? Como é o jeito certo de usar a máquina de lavar? Qual a forma certa de passar o aspirador de pó? O que todos nós sabemos que não se usa o aspirador de pó em zigue-zague, precisa usar de um vai e vem paralelo, porque só assim a gente honra o Senhor, né? Eu vi muitas mulheres falando, isso é óbvio. Conhece alguém que gosta de estar no controle com o cônjuge? Agora, pense em alguém longe daqui que gosta de controlar o que as pessoas pensam sobre ele. E a arma mais eficiente para fazer isso são as redes sociais. Lá eles mostram a vida que eles querem que as pessoas vejam, editada, photoshopada, posicionada. 17 cliques, 17 tentativas para tirar a foto perfeita da noite de Natal, e para chegar à foto perfeita, quase matou o filho e quase se divorciou. Cala a boca, para de fazer bagunça, para de palhaçada e tira direito essa foto. É só o que vem. Agora, não vamos falar desse povo controlador lá de fora, e vamos falar de nós aqui agora, só por um momento. É só comigo que acontece, ou com vocês também, é engraçado que quanto mais controle nós trabalhamos, nós lutamos, quanto mais controle a gente quer ter das coisas, mais aumenta o medo de perder o controle das coisas. Quanto mais vontade, quanto mais tentativas de controlar todas as coisas, maior é o medo de perder o controle. E essa noite, eu não vou pregar em muitos pontos, só uma ideia, só um conceito, que eu quero que você grave e volte para casa refletindo nisso, porque isso é importante para a sua vida, para a sua jornada espiritual. E para esse ponto eu preciso dizer para você que é muito fácil de entender, eu sei que você vai entender saindo aqui hoje de noite. É fácil de entender, mas difícil de viver. E para viver precisa ter fé. E uma coisa importante sobre a fé é que sempre que você deposita fé que o Senhor está no controle, do outro lado, essa é a promessa, do outro lado, você sempre vai encontrar a fidelidade dele. Você crê sem ver, e do outro lado, encontra a fidelidade de Deus. E o meu ponto, eu resumi numa frase, que agora eu estou dizendo que ela é minha, porque eu li em algum livro, e é minha agora, e esse é o momento de você ou fazer anotações ou tirar foto, e me marca na foto. Nem sempre você vai ter o poder de controlar, mas sempre tem o poder de se render. Nem sempre você vai ter o poder de controlar, mas sempre terá o poder de se render. Na história que nós lemos, o anjo aparece para Maria e ela se rende àquela vontade. E talvez você, lendo histórias bíblicas, você diga assim: tá, mas é a Maria, né? É a Maria, mãe de Jesus. Tem estátuas, catedrais, ruas no nome dela. Mas eu quero lembrar você que naquele momento em que ela se encontra com o anjo, ela era só uma adolescente, levando uma vida normal. Alguns estudiosos vão dizer que ela tinha entre 13 e 14 anos. 15 no máximo. Uma adolescente, vivendo uma vida normal. E o anjo vem até ela com esse convite, e o importante é você saber que ela tinha muitos planos naquele momento. O anjo vem com uma proposta, mas ela tinha muitos planos. Naquela comunidade, naquele momento, ela estava desposada de José, ou noiva de José, já estava prometida, e esse era o desejo dela. Naquela cultura, naquela comunidade, ela, o desejo dela e os planos dela eram comuns. E eu preciso mostrar para você que as opções dela não eram tão vastas como a nossa hoje. Como uma menina ou uma jovem mulher solteira aqui nessa noite hoje. Era uma comunidade muito restrita, tinha pouca gente. Ela não conseguiria mandar uma mensagem para o guri bonito do colégio. Ou trocar mensagens pelo WhatsApp por aquele guri que ela conheceu no intervalo que o pastor mandou cumprimentar na igreja. Sabe que já saiu namoro nesse momento? Tem gente até casada. Agora solteira, tudo, bobiei. Não tinha na época nenhum Tinder gospel, muito menos um Instagram com uma vasta opção de meninos para ela trocar ideia. E a única coisa que ela queria era o que naquela cultura queriam. Ela queria planos, e os planos dela envolviam um casamento. E ela não queria nada demais. Na verdade, ela buscava num marido qualidades básicas, comuns. Porque você concorda comigo que as mulheres, elas não são muito exigentes com isso, com as qualidades de quem elas vão encontrar e vão casar. É o caso de Maria. Ela pensou: eu só quero um cara forte, bonito, charmoso, que dirigisse um belo burro novo, que ele tem um bom trabalho, coisas básicas, com um futuro brilhante, mãos fortes, mas um coração macio, próximo da mãe, é bom, isso é bom, mas não um filhinho da mamãe, você sabe o que eu estou falando, né? Ousado, mas humilde, determinado, mas não controlador. Sarado, mas não do tipo que posta foto sem camisa e de sunga no Instagram. Homens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, parem agora. Vocês serão julgados no dia do juízo final por isso. Tô certo? Ela só queria um cara crente, um pai dos filhos. Ela não queria nada demais, ela só queria esse cara que pedisse ela em casamento na ponte de Belém, e ele fizesse uma surpresa na hora do pedido, levando o amigo dele que ia estar escondido, tirando aquela foto secreta no momento que ele fizesse o pedido, e ela ia demonstrar surpresa, e depois eles caminhariam juntos e dançariam pelos jardins de Jerusalém ao som de A Thousand Years. Sabe como que eu sei disso? Eu faço muito casamento, eu não entendo, as noivas tudo bota aquela música, A Thousand Years, por causa do... Depois eu vou orar por ti pra... Então ela está lá, qualquer bobagem que eu diga aqui é uma suposição, mas ela está lá cheia de sonhos, ela está vivendo a vida dela normal, vai rolar um casamento, ela tem todos os planos que alguém naquela cultura com aquela idade tem, que uma mulher tem, que uma moça tem, e o anjo aparece para ela e diz: não, Deus tem outros planos para ti. E agora ela tem diante dela o desafio da escolha. Continua mantendo o controle total dos planos que ela desenhou para ela mesma, ou ela se rende àquilo que está chegando como novo para ela, os planos de Deus. Alguns de vocês aqui tinham planos, fizeram planos. Alguns esperavam ter 2 filhos e de repente, surpresa, 3. Mas tem outros que sonhavam e planejavam ter 3 e descobriram que não seria possível ter o primeiro. Algumas pessoas aqui entraram no trabalho novo ou montaram um negócio convictos de que daria certo, mas aí o tempo passou e agora está difícil até pagar as contas. Algumas pessoas sonharam, planejaram um casamento perfeito e duradouro, mas em algum momento esses planos foram frustrados. Algumas pessoas aqui esperavam que algumas cadeiras na noite de Natal desse ano estivessem preenchidas, mas elas estavam vazias, seja por quebra de relacionamento, ou seja, por causa de falecimento. A verdade é que nós fazemos muitos planos, assim como Maria tinha muitos planos, mas algumas vezes, ou a vida, ou um anjo enviado por Deus diz, não, eu tenho outros planos para você. Talvez você tenha ficado perturbado ou confuso em algum desses momentos, mas saiba que hoje você tem a oportunidade de escolha. Você pode escolher continuar com o controle completo da sua vida, do jeitinho que você planejou. Você pode escolher render-se completamente aos planos de Deus para a sua vida. Amém? Eu sempre penso que eu queria pegar um dia nos Gideões. Essa hora ia estar fervendo. O povo ia estar pulando, rodopiando. E o que eu gosto dessa história é que naquele momento Maria não conhecia o final da história. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela não tinha a menor ideia do que aconteceria na jornada, do que Jesus se tornaria e o que ele conquistaria para a humanidade, assim como você e eu. A gente não sabe onde isso vai terminar. Nós não sabemos onde a nossa decisão, seja ela qual for, ela vai dar. Nós podemos supor. Lembre-se, nem sempre você vai ter o poder de controlar, mas sempre você vai ter o poder de se render. Então essa é a verdade, você tem um poder na sua mão, e o poder é esse, o poder de escolha. Maria tinha a possibilidade de escolher os planos dela, ou os planos de Deus. Você tem hoje a oportunidade de escolher: continuo com as minhas decisões, com os meus desejos, ou escolho os planos de Deus para a minha vida. E o que eu mais amo dessa história de Maria não saber onde isso vai dar é que, mesmo sem saber, ela confiou. Mesmo sem ter convicção do que aconteceria depois, ela disse sim, faça em mim. Quem tem filhos aqui sabe que a gente tem muitas experiências com os filhos e a gente sempre compara a gente com Deus. E o meu filho, o mais novo, o Arthur, com 10 anos, quando a gente começou a ensinar ele a nadar, tinha um método moderno, que é dizer para ele se atirar na piscina, e a gente lá esperando ele. E o medo dele era natural de toda criança, então eu estava lá dentro da piscina e falava, te atira, que eu vou te segurar aqui. E ele na borda ficava inseguro com essa decisão, mas se tu não conseguir me segurar, e aí virava, mas e se eu me afogar, mas e se tu perder a mão, mas só que toda vez, por mais hesitante que ele fosse, porque ele sabia quem estava dentro da piscina, que era o pai dele, que amava ele, todas as vezes, mesmo sem ter certeza do que aconteceria, ele tinha a certeza de quem estava convidando ele para pular, e todas as vezes ele pulou, e eu estava lá, como um herói. Esse era o momento de afirmar a minha paternidade com ele. Muitas vezes Deus nos convida para nos atirarmos dentro dessa piscina, nos atirarmos nesse desafio de viver os planos dele, mesmo sem sabermos. E o que eu amo de Maria é que, mesmo sem ter convicções e certezas ou garantias do que aconteceria, ela disse, faça em mim, sou tua serva, confio, plenamente que os meus planos estão melhores nas tuas mãos. Está começando a vir os crentes. E o que é mais interessante sobre se render, e eu espero que o Senhor fale o seu coração, é que não existe rendição parcial. Ou você se rende, ou você não se rende. E esse é o momento que eu preciso confessar para você, que eu estou pregando 100% para mim, porque eu sou o controlador, eu quero ter o controle das coisas, eu confio em Deus, mas eu digo, não, mas deixa eu fazer aqui. Mas não existe rendição parcial, ou é 8 ou 80, não existe, estou 80% rendido a Deus, eu confio nele para ser salvo, mas não confio nele para guiar o meu caminho, deixa que eu controlo as coisas por aqui, eu confio nele para curar o meu passado, mas não confio nele para guiar onde eu invisto os meus recursos. Não existe um meio termo, não existe alguém que possa dizer, não, eu estou 99% rendido, 99% rendido, é não estar rendido. Talvez você diga, tem algumas áreas da minha vida que eu já rendi ao Senhor, rendição parcial. A minha oração nessa noite é que você chegue no final dizendo, Senhor, eu quero render toda a minha vida, todas as áreas da minha vida a Ti, confio que os meus planos estão melhores nas tuas mãos. Agora, se isso é verdade, se isso está na Bíblia, se a gente já conhece, por que nós temos tanta dificuldade de confiar plenamente em Deus? Onde está a raiz desse problema? A raiz desse problema está na falta de fé, pouca fé, e eu vou mostrar para você com clareza o que significa isso. Quanto mais eu superestimo o controle que eu tenho sobre as coisas, quanto mais eu superestimo as minhas qualidades de executar, mais eu subestimo a bondade e o poder de Deus de cuidar da minha vida. Quanto mais eu confio na minha força, menos eu confio na bondade de Deus com os seus planos para mim. E eu preciso mostrar para você que não é fácil, isso é muito difícil, porque nós vivemos numa cultura que bombardeia diariamente uma mensagem, e a mensagem é, você quer, você pode, você consegue, acorde às 5 horas da manhã, você vai vencer, você tem capacidade, você tem que fazer, você tem que ir lá e buscar, você é quem tem que se esforçar, você é um governante, você é um general, você é um presidente, você é um anjo, você é Deus. Eu me lembro quando eu estava namorando com a Janine, ela dizia para as amigas dela que eu parecia um deus grego. É verdade isso, anota isso aí e mostra para ela depois. A nossa cultura nos bombardeia com relação a, você consegue, você pode controlar a sua vida. Agora, o mais engraçado e surpreendente é que quando Jesus fala sobre controlar a vida, ele fala exatamente o oposto do que a nossa cultura diz. Mateus capítulo 10, versículo 39 diz, quem se apegar à sua própria vida a perderá, quem desejar ter o controle completo da sua vida vai perder, quem depositar toda a esperança na sua força, naquilo que você vai viver aqui nessa terra, você vai perder, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Em outras palavras, se você desejar controlar a sua vida, você vai perder a sua vida. Agora, se você render a sua vida a mim integralmente, aí sim você ganhará uma vida. Seguir a Jesus, gente, para ser um discípulo de Jesus, é literalmente isso: abrir mão do controle. Algo que é difícil. Por que que é difícil? Porque não é uma só vez. Não tem como dizer assim, ah, em 2014 eu entreguei minha vida para Jesus e abri mão. Sabe por que que não? Porque as coisas, os desafios aparecem diariamente. Abrir mão do controle da sua vida é uma decisão diária. Por isso que é difícil. Tem que ser 100%. Precisa lutar contra a cultura. Precisa depositar uma fé em algo que eu não vejo. E preciso tomar essa decisão diariamente. Mas eu preciso mostrar para você, para terminar, que toda vez que Maria resolveu abrir mão do controle dela, ela pôde ver a fidelidade de Deus. Na história de Maria, todas as vezes que ela resolveu abrir mão do controle da vida dela, dos planos pessoais dela, toda vez, ela pôde ver do outro lado a fidelidade de Deus. Quando o anjo aparece para ela, e ela aceita ficar grávida do Espírito Santo, você sabe o rolo que seria em qualquer cultura, especialmente numa cultura como essa, ela ficar grávida antes de casar e possivelmente não do seu noivo. Naquela cultura, José provavelmente rejeitaria ela e provavelmente a comunidade rejeitaria ela. E sabendo disso, ela disse: sim, faça em mim, eu aceito que aconteça comigo a tua vontade, sem saber o que aconteceria, sem garantias depois. Do outro lado, a fidelidade de Deus. O anjo vai até José e diz: é de Deus, assume essa menina. Ela foi fiel a Deus, e Deus foi fiel a ela. Agora, no meio da jornada, ela está grávida, naquela cultura, provavelmente dúvidas surgiram das pessoas, da vizinhança. Ah, tu viu? Será que é do José? Ah, eu vi dois burrinhos, às 2 da manhã, na frente da casa dela. Deve ser um rolo. Pressão, dúvidas. Já tinha dito sim, mas enquanto caminha tem dúvidas. Aí ela vai visitar o que a Bíblia chama de parenta, Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, Isabel escuta a voz dela, e no ventre de Isabel, aquela que eu disse para vocês que carregava 6 meses, João Batista, o bebê foi cheio do Espírito Santo, se tremeu, e Isabel dá um grito de lá e diz: mulher, agraciada do Senhor, bendita és tu, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, o Senhor te visitou. Sabe o que eu amo do Senhor? Ele nos conhece, Ele espera que tenhamos fé, e Ele diz para nós: olha, ou tu faz do teu jeito, ou tu faz do meu tu não consegue enxergar lá na frente e não tem garantias, e é lá longe, e aí a gente começa a caminhar em fé, sem enxergar nada, e Deus é tão bom, tão misericordioso, que no meio do caminho Ele manda uma confirmação, como mandou Isabel, para dizer: é de Deus, fica firme, eu estou contigo. Ele sempre manda confirmações no meio para nos animar, e foi isso que aconteceu com Maria. Avança algumas casas, 9 meses, em cima de um burrinho, indo para Jerusalém, prestes a ganhar, não tem lugar, não tem vaga nos hotéis, Trivago acabou, Airbnb acabou, Booking acabou, tudo lotado, e aí ela vai para um lugar que nós chamamos de estrebaria, que podia ser ou um barraco, ou alguns estudiosos falam que uma caverna, mas o fato era que os animais eram criados ali, então não era o lugar mais limpo do mundo. Você conhece a história e sabe que Jesus nasce numa manjedoura, ela está sendo fiel e obediente àquela palavra de Deus, tendo esse filho como filho de Deus, e a fidelidade dela é recompensada com a fidelidade de Deus, que manda até eles pastores para adorarem o menino, e 3 reis magos para trazerem presentes. Ela foi fiel. Deus demonstra a fidelidade. O rei Herodes fica sabendo, endemoniado, porque agora o inferno inteiro quer matar esse menino, além de todo o exército, e ele fala: manda matar todos os bebês até 2 anos. Você conhece a história? Então Deus avisa, através de misericórdia, José para fugir até o Egito. Agora, como que você consegue dinheiro e recursos? Fugindo. Você tem sido fiel a Deus, obediente à voz dEle, mas como, de onde vai nascer o dinheiro? Dos presentes dos reis magos: mirra, incenso e ouro. Ela foi fiel. Deus foi fiel. Avance algumas casas. Na noite em que Jesus foi traído, no jardim do Getsemane, Ele está orando. Você conhece a história, ele transpira sangue. É um fenômeno raríssimo, onde as veias capilares estouram sobre excessiva pressão e fraqueza física. Se misturam ao suor, e a Bíblia diz que ele transpira sangue, porque nos próximos momentos ele estava prestes a levar sobre os ombros todos os pecados de toda a humanidade, de todas as eras. Então ele está de joelhos orando e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se tiver outra maneira de fazer isso, está difícil, está pesado. Se houver outra maneira, me diz. Mas, e agora a coisa mais incrível, que é a palavra grega que ele usa, é a mesma palavra grega que a mãe dele usou quando conversou com o anjo. Ela disse: faça em mim. E ele diz: mas faça em mim, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele tinha opções de escolher, ou seus planos, ou os planos do Pai. Ele rende-se à vontade de Deus. Na cruz, 3 dias depois, não 3, no outro dia na cruz, Maria está olhando para o filho. Não romantize esse momento. Jesus está deformado pela surra que levou dos soldados romanos. Ele está prestes a levar os seus pecados e os meus sobre os ombros. E essa mãe está ali firme com ele, vendo a profecia e o chamado e o destino dela se cumprir. E o que eu acho mais interessante dessa história, eu sempre penso nisso. Jesus estava ali, ele podia dizer agora, ele podia chamar todos os anjos e chamar um exército e varrer todo mundo que estava ali em cima, que estavam cuspindo, estavam amaldiçoando injustamente Jesus. Mas antes de fazer isso, ele escolhe outra postura, ele escolhe outro caminho, render-se à vontade de Deus, e diz: Deus, não imputes esse pecado a eles. E as palavras finais de Jesus são essas: receba o meu espírito, Pai, eu me rendo a tua vontade. Você está aqui nessa noite e não entrou por acaso. Seja novo na fé, visitante, ou antiguíssimo na fé, o fato é que hoje você está diante de uma escolha. Lembre-se, nem sempre você vai ter o poder de controlar as coisas, mas você sempre vai ter o poder de se render. Hoje você pode escolher tomar uma decisão na sua vida, de ou conduzir a sua vida da maneira que você vem conduzindo, e que você planejou, e que você botou até na planilha do Excel, ou render-se completamente a Jesus, render-se completamente à vontade de Deus. Deus quer que você se renda hoje. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. E isso significa que ele não está distante lá no céu, ele não está na ideia de uma religião, e ele não está em uma estátua em algum lugar. Deus conosco significa que lá do céu, providencialmente, Jesus decide vir até nós e andar no meio de cada um de nós. Ele vem até nós. Significa que ele conhece as nossas dores, sabe o que é ser humano, sabe o que é ter decepções, sabe a dificuldade que nós temos e teríamos de nos rendermos 100% à vontade dele. Eu sou pastor dessa igreja, sou pastor de vocês, me escutam? E repetidas vezes eu digo que eu amo cada um de vocês, e alguns vão dizer: mas como que tu me ama se tu não me conhece? E eu vou explicar isso. É uma espécie de responsabilidade espiritual pastoral. É um sentimento que brota no coração de pastores para que desesperadamente você compreenda aquilo que é pregado. Eu gostaria muito de forçar, porque a vida de vocês todos mudaria muito. Eu gostaria muito de dizer, muda a vida, renda-se completamente, renda-se diariamente, renda-se à vontade de Deus, abra mão da sua vida, abra mão dos seus impulsos, abra mão dos seus desejos, renda-se completamente a Ele. Mas eu não posso fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é auxiliar na sua decisão, e eu vou fazer isso. Embaixo desse banco tem alguns papéis em branco, e eu vou te convidar para pegar esses papéis, e imediatamente você vai receber canetas por todo esse salão e lá em cima também. Chegaram as canetas. Mais voluntários entregando canetas, então, mais rápido, muito mais rápido. Se alguém do seu lado tem caneta, daí você compartilha. Isso, vai passando a caixa aí. Ok, vai chegar aí a caneta. Lá em cima ali, ó. Lá em cima, lá no último, correndo. Ok. Tá bom. Obrigado aos voluntários. Agora me escute aqui, só um minuto mais. Preste atenção em mim. Eu não posso forçar você, mas eu preciso lembrar o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O que que diz, pastor? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez você esteja aqui hoje e você não tenha rendido áreas da sua vida, como o seu casamento. Talvez você não tenha rendido ainda o controle do seu futuro. E não saber a respeito do seu futuro provoca uma extrema ansiedade na sua vida. Talvez a sua carreira seja um problema. Talvez desejos do seu coração te mantenham ansiosos. E eu quero te encorajar a depositar nele toda a sua ansiedade. Abrir mão de todo o controle da sua vida e dizer: Senhor, eu me rendo completamente a Ti. Você recebeu esse papel e essa caneta, eu vou te ajudar, porque isso é didático, a você escrever aí coisas que você quer render ao Senhor. Escreva tudo aí, todas as coisas que o Espírito Santo falou no seu coração e você quer render ao Senhor, seja o que for. Ele fala de maneira geral, mas Ele é Deus Emmanuel, Ele é Deus conosco. Ele está falando individualmente ao seu coração. À medida que eu prego, à medida que eu falo, Ele quer que você se renda e Ele fala coisas específicas para você.